With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Shake the lake!
Torcedores do maior e mais tradicional time de futebol americano do mundo, sejam bem-vindos ao Bears Cave, o podcast mais extraordinariamente oficial do Chicago Bears no Brasil. Eu sou Cláudia Simas e vou ser a host do episódio de hoje, especial Bye Week. Estamos aqui com ele, de volta da lista de nativos, Rodrigo Silva.
Fala, nação. Um prazer mais uma vez estar aqui no Bears Cave e depois dessa longa semana de bye, que é uma longa semana pra gente, estamos aí de volta e vamos analisar nosso time.
Hoje o nosso piloto Olavo não está por aqui, mas a gente tem reforço. Temos um convidado especial direto das páginas do Chital Futebol, o Vitor Balzana.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou o Vitor Balzana, como a Cacau disse, lá do Chital Futebol. E está aqui para falar desse time que a gente torce tanto, faz a gente sofrer, mas que ultimamente pelo menos tem dado uma esperança para a gente.
Oh, haja esperança. Oh. O Bears Cave está hospedado no fambonanet.com.br, nunca é demais lembrar. Acesse para mais informações sobre o Chicago Bears, sobre as demais franquias e tudo mais o que acontece na liga, na NFL, no mundo do futebol aí afora, conteúdo 100% em português. Esta semana vamos dar uma olhada na situação da divisão norte da NFC, a boa e velha bisbilhotada nos rivais. Vamos discutir um pouco sobre o futuro do Bears nessa temporada e vamos finalizar com algumas notícias vindas diretamente do Halas Hall. Solta o rugido, o Bears Cave está no ar. Antes de entrar na análise da divisão, eu queria conhecer o nosso convidado. Então, Vitor Balzana, por favor, se apresenta, fica à vontade, o microfone é seu, e nos conta, como foi o chamado do urso para você?
Como eu já disse, né, como o Cacau já falou também, eu sou o Vitor Balzana, eu sou de Macaé, conhecida como a cidade de petróleo, né, no estado do Rio, e eu conheci o futebol americano através do meu cunhado. Ele é torcedor do que pode ser dito aqui, nosso rival, o Green Bay Packers. E o primeiro jogo que eu assisti foi o Super Bowl do Packers, e Steelers, que aquela desgraça ganhou. E eu comecei a acompanhar o esporte na temporada seguinte. Aí, na época, tinha um site do Anthony Curtis, na época era até o The Conclusion, foi fazer um daqueles processos seletivos. E eu pensei em participar, comecei a fazer um texto, comecei a ler sobre o Chicago Cardinals, né, que virou o Arizona Cardinals. E aí eu comecei a descobrir sobre a história do Chicago Bears também. E foi ali que eu vi a história toda, a história defensiva, os grandes running backs do time começou.
Legal, Vitor. É uma história recorrente, né? A grande maioria das pessoas, quando a gente começa a conversar, ela normalmente vem depois de um Super Bowl mesmo, né? Assiste o Super Bowl, aí fica empolgado, escolhe um time e aí começa a torcer, né?
É meio estranho, né? Que você vê o rival sendo campeão e escolhe o outro time, mas acho que é porque eu gosto de sofrer no esporte. Vascaíno...
Nossa.
Chicago Cubs, eu acho que a situação é...
Eu acho que você não gosta do seu cunhado.
Bom, obrigada por se apresentar, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade com a gente. Então vamos agora, pé na porta. Essa divisão norte da NFC, segunda metade da temporada, o Playoff Picture já está aparentemente saindo do rascunho em algumas divisões por aí. Enquanto isso, aqui no nosso quintal, temos o Minnesota Vikings com 6 vitórias, 2 derrotas, o Lions em segundo lugar com 4-4, Green Bay também com 4-4, e o Chicago Bears na corrida ainda com 3 vitórias e 5 derrotas. Vocês acham que a divisão está definida, que o Vikings já carimbou a vaga, ou ainda tem espaço para rola aí?
A tabela do Vikings é bem complicadinha agora nessa segunda metade da temporada. Se a nossa foi complicada nos primeiros 8 jogos, a deles é o inverso. Começou mais fácil e vai terminar mais complicado. Só que assim, a defesa deles é espetacular, então eu acho que tem pouca margem para a gente chegar, até pela questão dos confrontos, a gente só joga mais uma vez com eles. Não acho que o Lions tem condição de alcançar o Vikings, então acho que o campeão da divisão, acho que é bem difícil tirar esse título do Vikings.
Eu também vou pelo mesmo caminho, assim. Eu acho que o Vikings está bem, bem encaminhado. O único time que talvez brigue é realmente o Detroit Lions. Eu acho que não vai ter gás para brigar. Mas o Green Bay Packers, eu acho que ficou bem na cara que sem o Aaron Rodgers o time é basicamente nada. Nosso time tem boas chances, mas eu acho que ganhar a divisão é algo bastante improvável. Até o Wild Card eu acho bastante improvável, apesar de eu achar que ainda dá. Mas pro nosso time eu acho que a divisão já foi embora já há um tempo.
O Minnesota ele encara, né, ainda o Atlanta Falcons, o Carolina Panthers e o Cincinnati fora dos encontros. E aí o LA, né? O LA Rams fora da divisão. Ainda tem mais, deixa eu ver aqui. Essa semana ainda tem o Washington Redskins. E depois ainda tem 3 encontros da divisão. Ainda joga novamente com o Detroit, com o Green Bay e com o Chicago, que é a última partida da temporada.
Que é lá, né?
Em Minnesota.
Exatamente. Tirando o Bengals aí, eu acho que todos os outros jogos são muito, muito complicados pro Vikings. Até porque, sim, eles têm a defesa que eles têm, mas eles precisam... Lembra um pouco, o nosso time precisam que o ataque ande nesses jogos aí, porque, diferente da primeira parte da temporada deles, eles vão sofrer pontos nesses jogos.
Esse jogo do Packers também lá, no Lambeau Field, talvez também já não seja algo muito complicado, né? O Green Bay pode chegar nesse momento sem estar brigando por nada. E aí também, mesmo que o Aaron Rodgers esteja bem, não vai querer apressar ele pra brigar por nada. Então também pode ser 2 jogos fáceis, mas o resto da tabela realmente é bem complicado. Os próximos 5 jogos são realmente complicados, né? Redskins fora, Los Angeles, que tá mostrando que tem um ataque muito bom. Depois Lions, Falcons e Panthers fora. É um jogo, é uma sequência. Eu não acho que vai ser um 0-3, mas eu não me assustaria se saísse um 0-3 desses jogos de Lions, Falcons e Panthers.
O time deles vai ser testado, né?
Bem testado.
Vamos ver.
E eles estão colocando de volta na jogada o Bridgewater, né?
É, eu acho que ele não joga.
A situação de QB não está 100% definida. Eu acho que o Keenan está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu não sei se ele vai ficar. Não sei o que eles vão optar por fazer. Eu acho que corre o risco ainda deles darem uma rateada aí e colocarem o cara no banco, né? Sei lá.
É, para essa próxima partida o Keenan continua, né? Eu não acho que o Bridgewater vai jogar esse ano ainda, mas, assim, o Keenan, pelo que se esperava dele, ele tá superando, assim, mas também não é nada demais. É o que a gente imaginava que ele seria uma coisa, ele tá acima disso, mas não é, tá mediano, vamos dizer assim, comparado com o resto da liga.
Beleza. Eu acho que Green Bay é até complicado falar, né, cara? Eu queria muito que Green Bay fosse aquele time a ser batido e que a gente batesse o Green Bay em um ano próximo, né, que não demorasse muito isso pra acontecer. Mas esse ano o Green Bay tá muito complicado, o jogo deles contra o Detroit foi muito fraco, deixaram vários espaços em aberto, o Detroit aproveitou todos os espaços possíveis, deu uma aula de futebol. Eu acho que não tem nem muito o que falar, né, tipo, esperar pra ver se eles conseguem preencher os espaços vazios aí de tanta contusão. Não sei quem tá mais prejudicado, se é Green Bay ou se é o Giants, é bem complicado de analisar, mas acho que essa temporada perdida aí é mesmo pra formar um novo quarterback e deixar o cara prontinho lá para uma eventualidade dessa futura, eles não ficarem nesse perrengue. E aí eu acho que se a gente conseguir realmente voltar a ter um plano de ataque efetivo, playbook com jogo corrido, usando passes médios a longos, que a gente já sabe que o Trubisky consegue, a gente consegue voltar a brigar pelo menos com o Detroit, que até um tempo atrás era piada da divisão, né? Esse ano é o segundo a força.
É, isso mostra, falando do Packers, mostra o quão bom o Rodgers é, né? Porque ele sai e o time é, simplesmente entra em campanha negativa. O Lions é um time muito inconsistente, muito de altos e baixos. Ele tem um ataque ali que em determinados momentos lembra o ataque do Broncos 2013, coisas do tipo assim, e mais apagões durante a temporada que acaba levando eles no máximo a um wildcard pra jogar fora de casa, e aí eles não conseguem avançar. Então eu não confio no Lions, sinceramente, pra mim continua sendo a piada o pessoal das outras equipes, ou o Bears é não sei o que, é isso e é aquilo, mas pra mim a piada da divisão é o Lions, há muito tempo, e continua sendo. E eu acho que eles tentam montar um time bom, trouxeram dois grandes jogadores em ofensiva esse ano pro Stafford, trouxe o TJ Lang lá do Packers, trouxe o Wagner do Ravens, e todo mundo falou, nossa, agora vai, mas o time fica engasgado, e não vai, não sai do lugar. Então eu não confio muito no Lions. O Packers, se você pegar os times do Packers dos últimos anos, eles eram isso, é que o Rodgers é tão bom, que o time se tornava um contender, mesmo tendo várias falhas no elenco. E agora, sem o Rodgers, essas falhas ficam visíveis aí, nós estamos vendo o que está acontecendo com ele, e nós vamos ganhar domingo.
Nossa, já até antecipou o prediction já.
O caso do Packers é extremamente assustador, né? Como um time sem ele é um time completamente diferente, né? A defesa fica muito mais exposta, tem que ficar mais tempo em campo. Talvez o ataque lá tenha o que o nosso não tem, né? Tem vários wide receivers.
Exatamente.
Extremamente bons. Os caras conseguem ficar abertos, mas ainda assim o ataque não flui, o QB reserva não consegue levar o time à frente. E o Lions é um time que, apesar de ser um rival, eu gosto de assistir de vez em quando, porque eu gosto muito do Matthew Stafford, do jeito que ele joga como QB, de aguentar pancada, de passes longos. Mas realmente é um time extremamente instável, faz uma partida muito boa contra um time forte, aí pega um time mais fraco e faz um jogo ruim. O próprio Stafford vai lá, faz 4 TDs numa partida, na outra 0 TDs e 2 interceptações. Então acho realmente é um time que não tem muito mais pra brigar esse ano. Talvez até belisque um playoff, mas vai ter que ser bem constante daqui pra frente pra brigar por alguma coisa.
Sabe o que me assusta com o Green Bay? É porque nem o jogo corrido deles tá funcionando.
É, que o ataque ficou meio parecido com o Bears, né? Bem previsível. A defesa do outro time sabe que eles vão correr com a bola. Aí não funciona mesmo.
Não, parece ataque de Chicago. Corre na primeira.
Exatamente.
Aí corre na segunda e vai pro passe na terceira longa com o cara sem experiência. Tem como se isso fosse dar certo alguma vez. É engraçado. Parece que eu tô vendo... Mudou só a camisa do time, porque parece que quem chama a jogada é o Logan lá no... No Packers, é a mesma
aquele
coisa.
Aquele bicho.
Eu acho que eles optaram, né, até assistindo o jogo agora no último domingo, ou foi segundo, eu nem lembro mais. É, assistindo o último jogo agora, tudo que eles falaram do Green Bay, eles estavam falando do Chicago nas primeiras partidas do Trubisky, que o quarterback tá sendo economizado, que estão poupando o menino, que estão blindando o menino. Falei, gente, só mudou a etiqueta agora, os comentários são todos os mesmos, né? Falta até imaginação pra analisar esse negócio.
A diferença que eu vejo ali é que mesmo quando a Coaching Staff tava segurando o Trubisky, você conseguia ver talento ali. Até por ele ser uma primeira rodada, né? Também a gente não pode pedir muito do Brett Hundley lá de Green Bay, porque ele é uma quinta rodada. Ele pode estar 3 anos lá sentado aprendendo do Aaron Rodgers, mas o talento tem que estar lá. E pelo menos pra mim, o que eu vi nessas semanas, nesses últimos jogos de Green Bay, o talento não tá tão lá. Tem algum talento? Até tem, mas ele pode melhorar, mas o teto dele não é muita coisa.
Pra quem tem Rodgers, né? É difícil também. E substituir.
Os caras estão mal acostumados, né?
Exatamente.
Os caras tiveram Fabre, Rodgers, e aí tem que ver um Handley em um nível muito mais abaixo, os caras até devem ter se assustado.
É, mas o Rodgers substituiu o Fabre também, né? Poderia ter se assustado e não se assustou.
Mas o caso que eu. O caso do Trubisky, né? No Rodgers é uma escolha de primeira rodada, o talento realmente estava ali. Pra ele fez diferença naqueles 3 anos sentados lá aprendendo. Eu acho que o que falta no Handley é realmente aquele negócio a mais que o jogador
não
de.
É bom.
O jogador bom tem aquele negócio diferente que você olha, esse cara é bom? Eu acho que nele falta.
Que a gente consegue chegar no Trubisky, né?
É realmente isso, você sabe que aquele jogador tem o potencial pra ser um jogador elite. Ou pelo menos um bom QB, um top 15, talvez. É isso que eu vejo no Trubisky. Eu acho que ele pode ser top 10, top, até top 5, porque ele tem um teto. Eu acho que ele tem um teto alto. Mas do Handley, a gente não vê isso e não tem por que esperar ver isso, né? Você não pode pedir muito dele. Mas eu acho que até esse pouco que o Packers esperava que ele desse pro time, ele não tá dando.
Não, isso aí. Concordo totalmente com o Victor. Ele é limitado.
É, tem que dar um tempo também, né?
É o Grêmio com mobilidade,
ele entrou,
né?
Ele entrou nos 3 jogos que o Green Bay jogou já.
Ele entrou no jogo contra o Vikings, né? Quando o Rodgers machucou e nos outros.
Já poderia estar dando fruto aí. Bom, ok. Ema, cada um com seus problemas. Então vamos falar agora do Chicago. O Chicago tá 3-5. Vocês acham que como é que a gente termina essa temporada?
Olha, a tabela é bem favorável pra gente agora. A gente teve uma tabela horrenda aí na primeira parte da temporada, tanto é que tinha muita gente que tava prevendo um 0-8 pro Chicago Bears, que a gente ia chegar na bye week sem nenhuma vitória. Tão difícil que a tabela estava pra gente. E a gente passou bem por essa primeira parte da temporada. Acho que a gente não tava esperando também que a gente fosse chegar aqui com 6-2 como o Vikings. A gente tava esperando que o time evoluísse. E eu acho que a gente tá vendo essa evolução, principalmente na defesa, óbvio, mas o mais importante que a gente viu dessa primeira parte da temporada é a evolução. A gente tá vendo que o time evoluiu do ano passado pra esse e tende a evoluir. Então, se a gente viu isso na primeira parte da temporada com uma tabela tão difícil, eu acho que a gente pode esperar uma campanha positiva, por exemplo, agora na segunda parte da temporada. Então, sei lá, talvez um 8-8 ao final de tudo, as coisas correrem muito bem, um 9-7, mas eu acho que a tendência agora é a gente conseguir mais vitórias.
Eu também penso que é bem por aí, né? O Chicago tá 3-5, mas eu acho que foi extremamente surpreendente essa primeira metade de temporada, que o time poderia estar 5-3, né? Aquele jogo com o Falcons, o próprio jogo com o Saints na semana que passou, né? O time poderia muito bem estar 5-3.
Contra o Vikings.
Até aquele contratampa lá com o maldito Mike Glennon, poderia ter sido um jogo muito mais parelho, diferente daquele atropelo que foi de Tampa. E eu acho que essa segunda metade, realmente, o time tem uma tabela mais fácil e pode sair com 8-8, 9-7, né? Eu acho que os jogos, talvez os jogos mais difíceis que a gente tenha pela frente seja Philadelphia fora, que eu acho que é uma derrota certa.
Anunciada.
É.
Mesmo que o time comece melhor e o ataque dê um salto, eu acho que o time de Philadelphia tá muito bem, o Eagles tá muito bem. Eu acho que um jogo que eu acho que vai ser derrota, mas o time pode até ganhar, é Detroit lá em Detroit. E o último jogo da temporada também, contra a Minnesota, mas Minnesota também pode já estar classificado, talvez, e poupe o time. O cara pode até sair com uma vitória, o time pode acabar até com um 10-6, tô brincando. Aí ia ser muito otimista, né?
Aí é o Ed Card.
Mas eu acho que um 9-7 seria bem legal, assim. Seria bastante empolgador. Acho que até um 8-8 já seria. E acho que seria bastante empolgante, assim. Até pra próxima temporada, esse 9-7. Eu esperava, quando começou a temporada, talvez 5 vitórias, 6 vitórias, com muita fé, assim. E acho que o time tem muita competência. Dá pra chegar nesse 8-8, 9-7. Se jogar o que sabe, se o Fox não quiser inventar, acho que dá.
Vamos deixar o Logan fazer as chamadas de ataque.
Então vocês acham que o 9-7 ele é possível, mas o mais provável é que a gente chegue em 8-8, é isso?
Isso, eu tô contando com esses 3 jogos que o Victor falou, eu acho que a gente perde. Lions e Vikings fora e o Philadelphia. Esse eu tô contando como derrota e tô apostando nos outros 5 jogos como vitória, então daria um 8-8 pra gente no final da temporada.
Os outros 5 são bem vencíveis, né? Green Bay agora em casa, Detroit em casa também é bem vencível, tem São Francisco em casa,
Bengals e Browns,
Cleveland em casa. Se não ganhar desses, não vai ganhar de ninguém, né? E Cincinnati fora.
Ah, considerando que a gente já ganhou de Steelers, que também é papatudo.
De Baltimore.
De Panthers.
Vai zerar a divisão ali. Vai passar o rodo na AFC Norte.
E a gente passou o rodo neles em 2013, né? Que foi a última vez que a gente pegou a AFC Norte.
Verdade.
Ganhamos os 4 jogos.
Beleza, então vamos anotar aqui para o especial de fim de temporada para saber se as nossas previsões estão afiadas ou se a gente é um bando de fanfarrão.
Tomara que a gente erre e a gente termine com 11-5.
Nossa senhora!
O 10-6 que eu falei de bobeira vai acontecer.
Vamos ver. Capaz.
Então tá, vamos pro break. Na volta a gente fala mais de Chicago Bears.
Let's go Chicago!
vamos falar então agora do nosso próximo embate. A gente já até, já praticamente adiantou o que todo mundo pensa, né? Mas oficialmente agora, nossas considerações para Chicago Bears recebendo Green Bay Packers no Soldier Field. Domingo dia 12, às 16 horas, horário de Brasília. Não temos mais prime time esse ano, não sabemos mais que jogo vai ser transmitido aqui pela ESPN brasileira. Nos resta radinho de pilha ou os streamings aí da galera. O que vocês acham, menino? Acho que é unânime, né? Que a gente espera ganhar esse jogo, já considerando todas as dificuldades que o Green Bay Packers vem passando.
Olha, o jogo tá tão fácil assim pro Chicago que eu nem sei o que falar, assim, o que tem que falar de Green Bay, qual é o forte do Green Bay, o que a gente tem que focar, porque tá muito ganhável esse jogo, e eu acho assim, deixar o jogo corrido deles funcionar, só isso, acho que fora isso, o Huddley não vai fazer muita gracinha, e a gente sei lá, deixar o Trubisky lançar, libera o garoto, deixa ele fazer as big plays dele, deixa ele aprender a ver o jogo, deixa dar liberdade pra ele e não ficar com aquelas chamadas amarradas, aquele corre na primeira, corre na segunda e joga ele na fogueira na terceira, como o Victor já falou. Então, eu acho que assim, o principal ponto pra esse jogo, pra mim, não é nem questão de vencer ou não, é liberar o Trubisky. Eu acho que é o momento de soltar ele, deixar ele se desenvolver e trabalhar ele como um todo. Leitura de jogo, trabalhar como ele vai funcionar. Nós já vimos que ele funciona muito bem saindo do pocket, mas deixar ele dentro do pocket, ver se nossa linha consegue dar tempo pra ele, que vai ser a melhor coisa pra gente nesse jogo. Eu acho que a vitória vem de qualquer forma.
Eu acho que o jogo tá tão fácil que é até perigoso. Acho que esse caso tem que tomar bastante cuidado, defender principalmente o jogo corrido. Se conseguir defender o jogo corrido, botar pressão no QB deles, eu acho que o jogo vai ser bem fácil desse lado do ataque deles, que o ataque deles, além de não estar com QB, a linha tá toda remendada. Na sua última rodada perdeu o right tackle lá, o Laga. Então o Leonard Floyd vai fazer a festa, espero eu. Menos de 2 sacks nem comemora. E é realmente é o jogo pra, eu acho, pra soltar mais o Trubisky. Uma vitória sobre Green Bay, a primeira dele no clássico, seria uma coisa muito legal se a vitória realmente, além da defesa jogando bem, o ataque se mostrasse e o time se mostrasse realmente forte. É o jogo realmente pro time ganhar confiança pra essa sequência de temporada. Se tiver uma boa vitória, eu acho que realmente pode pensar em brigar por alguma coisa.
Eu concordo com você que a gente não pode entrar achando que o jogo tá ganho, né? Isso não funciona no futebol daqui, não vai funcionar no futebol de lá, não funciona em esporte nenhum do mundo. Mas eu tô otimista. Eu acho que essa é a hora da gente jogar bem. Já estão deixando o Trubisky soltar o braço no jogo contra Nova Orleans. Ele já fez várias jogadas, algumas conseguiu até algumas big plays aí. Infelizmente o placar não reflete isso. A arbitragem não concordou com a gente que a gente fez um bom jogo e resolveu tirar essa vitória da gente. Mas esse mimimi já acabou, desculpa aí o Hans. Mas a gente tem um adversário novo, né? Será que ele estreia agora? Temos Natural Inman chegando.
Acho que joga sim.
E o que é que isso muda pro Chicago?
Sinceramente, eu acho que muda pouco. Melhora um pouco, porque o grupo de wide receivers é extremamente limitado. Melhora pouco, mas qualquer ajuda pro Trubisky, eu acho que já tá valendo, né? Por o que ele tinha nas outras semanas, Tanner Gentry, Lee McBride, eu acho que qualquer corpo mesmo, não precisa nem ser jogador não, qualquer pessoa que chega lá já tá dando uma diferença já.
Bom, o Kendall Wright, ele deu uma melhorada nos últimos dois jogos. E o McBride.
Eu queria falar uma coisa sobre o Kendall Wright. Eu não entendo por que o Kendall Wright tem tanto poucos snaps. Porque, assim, sem dúvida, ele é nosso melhor wide receiver. Não tem, ninguém aqui tem dúvida disso. Mas ele, por jogo, ele tem 20 snaps. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo.
Ah, teve um jogo que o Gentry teve uns 50 snaps e 2 targets. Uma coisa assustadora, assim.
Eu acho que o Kendall Wright tem que estar em todos os snaps. Ele é o único que ele consegue, se a bola for na direção dele, segurar a bola. Não é nada espetacular, mas é o melhorzinho que a gente tem. E eu acho que ele vai melhorar com a vinda do Iman, né? Não sei direito o nome do cara.
Dontrell Iman.
Iman, então. Eu acho que a vinda do Iman vai melhorar. Piorar é bem difícil, então é mais uma opção pro Trubisky. Mas eu acho que, principalmente o Kendall Wright, ele tem que estar em campo em todos os snaps.
No momento eu acho que a gente tem 4 opções e meia, né? O Kendall Wright, o McBride, o Bellamy, entra o Inman e tem o Gentry, que é o meio.
Eu achei que você ia falar de outro jogador, do Tariq Cohen, que faz as vezes de wide receiver e realmente vale por meio ali, aquela altura
não,
dele.
Verdade. Eu nem citei ele, mas o Tariq Cohen, pra mim, ele é mais coringão mesmo, sabe? Até quarterback ele já foi.
Que passe.
Então, ele é pau pra toda obra, esse menino de ouro aí, gente.
que é bem reserva desse
time. Eu acho que ele joga bem no slot ali, quando ele entra ali. Uhum. Eu acho que é uma opção, ele dá pra jogar de wide receiver ali no slot, que ele, se ele não ficar dançando muito, ele consegue boas jardas depois da recepção. Então é uma opção pra gente, sim.
Exatamente, eu ia falar isso, ele tem que esquecer, ele tem que desapegar da faculdade.
Retornando, chega a me dar um ódio.
esse zigue-zague que ele faz, a lacona de futebol, é que ele tem que desapegar disso, gente. Isso não lhe pertence mais. Imagina o dia que ele aprender a correr pra frente, vai ser maravilhoso. O novo Devin Hester.
Uma mistura de Devin Hester, Darren Sproles, Tarek Hill.
Sensacional.
Na situação que a gente tá, tem até saudade do Devin Hester como wide receiver. Como retornador, óbvio, mas como wide receiver, ele sempre foi uma negação. E na situação que nós estamos, ele seria importante.
Bom, e os nossos Tyrants? Atualizando aqui, o Chicago, ele hoje anunciou que trouxe pro time de titulares o Brownaker no lugar do Zach Miller.
Sinceramente, eu não conheço. Vocês têm alguma coisa pra falar?
Não, é um tight end que veio, acho que veio até de aqueles clientes. Quando o pessoal não é draftado, tem ano passado, se não tem nada. É só pra compor, né? É mais pra compor, ele é mais bloqueador mesmo.
É, quem vai jogar é o Sims e o Sherrin, né?
Quem eu acho que talvez ganhe mais snaps é aquele Daniel Brown. Uhum. Talvez comece a ganhar mais snaps. Acho que talvez nem o Sherrin ganhe esse lugar do Zach Miller, ele seja mais o Daniel Brown, que é um bloqueador melhor, até ter mais, um pouquinho mais tempo de liga.
Ah, sim.
Apesar de eu achar que o Sherrin tem talvez um potencial melhor em recebendo bolas, ele ainda tá muito cru, ele ainda tá pouco confiante. Eu acho que o Daniel Brown deve acabar ocupando esse lugar do Zach, que foi TD, por sinal, aquela posição.
O Sherrin tá decepcionando, né? Foi escolha de segunda rodada, eu acho que ele tá decepcionando.
Mas Tyrands, historicamente, não tem aí bem no primeiro ano. É uma coisa que até o pessoal lá do Chitown, a gente tava conversando esses dias. Que Tyrand não costuma. O Greg Olsen, quando tava em Chicago, não foi bem no primeiro ano. Até o próprio Gronk, primeiro ano, não foi.
Isso é verdade.
Aquilo tudo.
Bom, então temos que rezar por Jill Sims. É isso que vocês estão me dizendo?
E o Zach Miller, né?
Ele vai continuar bloqueando, ele faz muito bem isso. Receber a bola, eu já não sei. Vamos rezar.
É, não, mas ele no jogo contra o Nova Orleans, ele foi target umas duas ou três vezes, se eu não me engano. Ele continua sendo target. Eu acho que ele tem que ativar o total flex dele aí, bloquear e receber, porque ele não vai deixar de ser alvo tão cedo. Ainda mais com o Sherrin não comparecendo e o Zach Miller fora.
É, a gente. É isso que a gente tem. Então, igual você falou, vamos rezar.
Assim como não a gente vai. Quer que o Tarek Cohen faça as vezes de wide receiver, ele tem que fazer as vezes de tight end recebedor. Não tem como.
É aquele negócio, né? Só tem você, vai você, né?
É.
Mas eu acho que eu tô sentindo mais segurança no Trubisky. Então, no momento em que ele traz essa segurança aí, os receivers estão melhorando um pouquinho. Eu acho que todo mundo melhora um pouquinho. É o que eu venho falando aqui desde que a gente começou o podcast. A energia, a aura, né? Essa coisa meio transcendental que vem junto com o menino Trubisky. Melhora um pouco todo mundo. A defesa melhora um pouco. A defesa não pode cansar, né? A gente tem que ficar mais tempo no ataque. Mas a gente já ficou mais tempo no ataque com o Nova Orleans. Todo mundo joga melhor com ele.
Eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra Chicago foi no último jogo lá contra o New Orleans, o time começar perdendo. Porque abriu uma vantagem, aí o Fox viu que tinha que soltar o braço do Trubisky pra ter alguma chance no jogo, e realmente começou a dar a chance, não deixou ele com 7 passes tentados, 8 passes tentados. Eu vi que o time perdeu, mas na hora que eu vi lá os números do jogo, assim, 32 passes tentados, deu uma alegria.
Ele teve mais passes que o Brees.
É, tô começando a realmente confiar nele, de deixar ele, porque ele é calouro, e ele teve muito, muito pouca experiência, né, lá na faculdade, apesar de ter mostrado o talento dele. Então ele precisa de snaps, ele precisa de passes pra que ele possa melhorar o jogo dele, que ele possa principalmente ganhar confiança. Então, muito dos passes que ele vai completar é de ele acertar um, acertar outro, começar a ganhar ritmo dentro de jogo. Ele ficar lançando passe de 4 em 4 jogadas, ele lançar um passe, ele não vai ganhar ritmo nunca. Se ele ficar fora de ritmo, ele não vai conseguir conectar bons passes. Então, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra Chicago foi ter tomado aqueles pontos no começo do jogo contra o Saints, realmente começaram a soltar o Trubisky.
E digo mais, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pro Chicago talvez tenha sido aquela derrota avassaladora pra Green Bay, porque senão a gente tava com o Glenn até hoje.
Não fala isso.
O Trubisky não ia evoluir.
Não fala o nome dele não, que ele aparece. Ela disse, tá? Tá com Deus, né?
Mas naquele post.
Oh, maldade.
Tirar farruja.
Eu li aqui que o Marcus Witton tá se curando.
Daqui a pouco ele se machuca de novo. Eu nem comemoro. Vai entrar em campo domingo.
É.
Vai. Segundo quarto. Machucou.
Eu tô aqui fazendo da jornalista, só tô passando a informação.
Não espero muito do Wilton, não.
Sabe, mas eu, uma coisa que eu também gosto muito no Trubisky é que ele se cobra muito, né? Ele é muito novo, ele se cobra demais. Eu não sei se isso é da cultura lá dos Estados Unidos ou se ele realmente tem um quê a mais aí de foco no desempenho. Mas a última entrevista, o último pódio que ele apareceu e pediram para ele avaliar a metade da temporada, que ele fala é: eu preciso ser mais eficiente. Ele se cobra muito, esse menino.
Até quando o time ganhou do Panthers, ele agradeceu, né, a defesa por ter ganhado o jogo e falou que o time tinha que melhorar, que ele tinha que melhorar, que ele não foi bem. Apesar da vitória, ele tinha muito para onde melhorar. Eu acho isso realmente uma... E é uma coisa de liderança, né? Você lidera pelo exemplo. Apesar do time ganhar, não tá bom. A gente pode sempre estar melhorando. É uma coisa que eu não via no nosso antigo QB. Tchau, Cutter. Que tem, mano. Que apesar de eu achar que ele tinha bastante talento, ele é um jogador extremamente talentoso, um ótimo braço, mas a liderança, aquela liderança, aquela coisa diferente falta nele, e eu acho que o Trubisky tem demais até.
Exatamente isso que eu falar, a gente, pelo menos na história recente do Bears, a gente nunca viu um líder na posição de quarterback, e o Trubisky a gente vê isso, a gente vê que ele quer levar o time dele à vitória, ele é companheirão ali dos caras, você vê que depois que ele entrou a defesa mudou a forma de jogar, a gente começou a forçar turnovers que na época do Gano não forçava, ou seja, coisas que só dele entrar em campo parece que mudou a cabeça de todo o restante do time. E isso é muito de liderança, como vocês falaram. Ele quer liderar, ele quer aprender. Saiu até um Twitter, não lembro qual foi o jornalista, que falou que ele passou um dia inteiro vendo todos os snaps dele, todos os passos que ele deu, porque ele quer melhorar. E eu acho que ele tá jogando, mas ele erra domingo, continua errando essa temporada, eu acho que é o momento. Eu tenho muita esperança, tô com muita expectativa que a gente consiga um quarterback aí pros próximos 10, pra próxima década.
É, beleza. Vamos caminhando aqui então pro encerramento. Só acho que é válido de registro aqui é que o Zach Miller saiu do hospital, já foi pra Chicago, saiu do hospital lá em Nova Orleans, ele passou a semana inteira em Nova Orleans, e ele mandou uma mensagem no Twitter, uma mensagem super bonita, super emocionante, para todo o corpo de médicos, de enfermeiros lá do hospital que ele ficou internado em Nova Orleans e voltou para Chicago, o que é bom, mas não quer dizer ainda que ele esteja, que ele vai ter uma recuperação rápida. Ainda necessita de muita atenção, de muito cuidado. Ainda não se sabe se ele ainda volta a jogar futebol mais à frente. Ainda é uma grande incógnita.
Ele demonstrou que ele quer, né? Mas a lesão dele foi uma coisa muito difícil.
Monstruosa.
Exatamente.
É isso, rapazes. Algumas considerações finais? O que vocês acham aí do nosso médio prazo? A gente já falou, né? Do nosso curto, médio prazo aí é botar o menino, nosso quarterback, pra jogar. E quem sabe... Médio prazo, temporada que vem, né?
É, a médio prazo eu acho que a gente tem que trocar nosso coordenador ofensivo. O Darryl Logan não dá.
E o head coach também, né? Porque eu não aguento mais ver o John Fox ali perdendo timeout no primeiro quarto.
Nossa!
Fazendo desafio idiota, o que tem que desafiar não desafia. Eu tô cansado já.
O meu medo do John Fox sair é o Vic Fangio sair, nosso coordenador de defesa. Então se... O Vic Fangio não pode sair. Então eu acho que
mas ele pode assumir como head coach.
Não, esse é sonho. Isso seria perfeito. Não,
eu acho que é uma situação bem difícil, porque eu acho que pro time melhorar, eu acho que o time precisa de um head coach de mentalidade ofensiva.
Ofensiva, exatamente.
Só que eu acho que o Fangio não vai querer continuar lá sendo coordenador.
Como coordenador de defesa.
Eu acho que ele vai acabar indo pra outro time, se Chicago não subir ele. Eu não sei nem se é o melhor movimento, porque eu realmente acho que pro desenvolvimento do Trubisky talvez seja melhor. A não ser que consiga, né, um coordenador ofensivo sensacional aí, eu realmente concordaria de botar o Fendi de head coach, mas eu acho que o time vai acabar se livrando dos três e vindo com a footstep diferente ano que vem.
É, o Fangio eu acho que faz muita falta se ele sair. É, no mundo ideal ele continuaria como coordenador defensivo e a gente traria um novo head coach e um novo coordenador ofensivo, mas como você falou, ele não vai querer isso. Ele não vai aceitar não subir a posição que ele tá.
Espero que ele aceite. Tomara.
É, nossa, seria sonho ele permanecer como coordenador defensivo e a gente ter uma nova mentalidade ofensiva no time. Mas vamos ver. Vamos esperar os próximos capítulos pro ano que vem. Vamos ver.
Muito bem. Então vamos ficando por aqui, agradecendo aí a presença dos nossos participantes. Rodrigo, obrigada mais uma vez.
Opa, nós, hein? Desculpa os últimos episódios aí, mas vou tentar ser mais constante.
Olha, estou aqui com essa folha de ponta na mão, hein? Vitor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço. Eu agradeço pelo convite. Eu vou pedir aí pro pessoal que torce aí pra esse caso. A gente vai estar, pessoal lá do Chital Futebol. O link é www.chitalfutebol.wordpress.com. A gente essa semana vai estar lançando um texto, fazendo um recap da temporada, falando quem a gente acha que foi o melhor jogador do time, o melhor jogador vivo, quem tá indo bem, quem decepcionou. Então, peço que vocês que nos ouvem acessem lá, dêem uma contemplada lá no nosso trabalho.
Certeza que todos os nossos 12 ouvintes vão fazer marcar presença.
Acho que tem mais, hein? Tem mais de 12.
É isso aí, galera. É olho na TV, então, domingo, Chicago Bears contra Green Bay Packers. E semana que vem estamos aqui de novo. Bear Down!